Recebemos recentemente aqui uma carta escrita à mão, né, de próprio punho, uma carta bem legal, mostrar para quem está assistindo o programa, né? E é uma coisa bem rara de recebermos hoje no rádio, com tantas redes sociais e formas de comunicação, né? Uma carta do Vanderlei Donizete Batista, né? Ele que é originário, né, do povo Xoclém, né, a população indígena de Orleans. E nós, essa semana, falamos, inclusive, numa pauta aqui sobre a vinda dos italianos, os embates, os conflitos, né, onde, infelizmente, muitos índios, né, foram mortos. Uma parte da história lamentável. Mas nós trouxemos aqui o Vanderlei justamente para contar um pouco de histórias. Ele escreve poesias, ele tem toda uma história, né? A população indígena tem muito a nos ensinar, né? E é um prazer lhe receber aqui, Vanderlei. Bom dia.
Bom dia. A alegria é viver em paz, harmonia com a vida e consigo mesmo. Os povos originários da etnia Xoclém Laclano do município de Orleans cumprimenta as autoridades e os cidadãos de Uruçanga e os ouvintes do programa Ponto de Encontro da Rádio Marconi FM 99.9 com um cordial bom dia.
Bom dia, bacana. Você é uma pessoa bem organizada, bem metódica. Você mora em que bairro em Orleans?
São Jerônimo.
Mas você é natural de Três Barras?
Três Barras.
Três Barras. Essa comunidade tem uma história com a tribo Xoclém Laclanô no passado, né? Gostaria que você contasse um pouco da sua história, daquilo que você ouviu da sua família, né? De toda a ancestralidade, da história do passado, né? Fique à vontade para falar, viu?
Meu nome é Vanderlei Donizete Batista. Nasci aos 13 de maio de 1975, na comunidade de Três Barras, mais conhecida como Morro da Laranjeira. Sou filho de Ambrósio Batista e Delícia de Jesus Batista. Eu pertenço a duas etnias, afrodescendente por parte de pai, indígena por parte de mãe. Sou divorciado, né, mas atualmente vivo numa união estável com Osana Falcão Carneiro, que é a mesma mulher. Pai da primogênita Amanda Carneiro Batista, que me acompanha.
Está aqui também.
E do menino adotivo Caleb, o Xoclenzinho.
Xoclenzinho, muito bem. E a sua história na sociedade de Orleans? Porque você participa dos movimentos culturais, você, claro, gosta e tem orgulho de contar a sua história, né? E você também faz parte da Academia Orleanense de Letras. Legal isso é importante, né?
Eu nasci na Três Barras, fiquei 2 anos lá, né? Depois meus pais vieram ali para Brusque. Ali eu morava no terreno do seu Nelson Comelli, Laura Biancati, ambos em memória. Só frisava, meus pais já ancestralizaram, né? Sou de uma família de 8 irmãos.
8 irmãos.
E um irmão também já ancestralizou. E assim, eu dei nascimento para o Brusque. Iniciei meus anos iniciais de estudo na escola isolada, reunida Paulo Frontinho, hoje dando dominar na camada Cláudio Machado, que era em Brusque. Concluí na escola isolada Ranchinho, concluí ensino médio no IJA, Educação de Jovens e Adultos, sou formado em técnico em reabilitação para dependentes químicos pela Unibave e massoterapeuta pela Espaço Encanto.
Você ajuda pessoas que têm problemas com o álcool, é isso, né?
É a missão, né? Eu não trabalho no serviço público, né, de saúde, mas a gente pode orientar, né, todo o conhecimento que a gente tem.
Você trabalha, é aposentado, o que, que você faz? Qual foi a sua principal atividade ao longo da vida? Assim?
Tive várias, também na loja Zomer, que fechou no Tênis Águia, que foi a minha primeira empresa. Uhum. Hoje trabalho na carroçaria Joelma,
certo,
né, fabricação de carroçarias, desde 2005.
Carrocerias Joelma, essa empresa é bem tradicional, né? Há muito tempo que existe, né?
Há mais de 30 anos.
Uma curiosidade de quem está ouvindo, você mora numa casa, uma casa tradicional.
É uma casa tradicional, né? É. Mas o meu sonho é morar numa oca.
Morar numa oca?
Porque, assim, eu vou ser sincero, eu não me considero um descendente. Eu me considero um indígena.
Perfeito. Uhum.
Então, sim, a minha mãe contava que ela teve contato com os últimos indígenas ali da comunidade de Três Barras, em torno de 1930, 1940, né? Eles trocavam alimento, a minha avó foi pegada cachorro, e não foi ensinada a nossa língua, né? A língua macro-G não foi ensinada para não sei o motivo. Ela, a minha avó não falava, a minha bisavó não falava português, mas eu trouxe, né, no sangue o DNA da cultura indígena. Desde criança, a gente tem esse talento, né, de andar no meio da mata, conhecer. Aí nós vimos ali no São Jerônimo, vim morar ali em 86. Tive a oportunidade de conhecer o padre Carlos Wecker, né? Ele que me deu a primeira oportunidade de entrar dentro de uma emissora de rádio. E aquilo ali foi despertando. Foi despertando, né?
O que você falou aqui me fez lembrar agora. Você falou agora que não se considera um descendente indígena. Você é um indígena. Outro dia eu ouvi alguém falar assim, sobre os movimentos culturais italianos, né? Eu não sou descendente. Uma pessoa falou aqui, inclusive, num vídeo. Eu sou italiano porque está no meu sangue. Você também tem o sangue indígena, não é? Eu acho que isso é um orgulho para você, não é? Óbvio.
Eu me sinto feliz, né? Me sinto feliz porque a gente sabe que, ao mesmo triste pelas histórias, né, no início da colonização, procuro conviver bem com as outras etnias, eu respeito as outras etnias, porque tem que ter princípio cultural e ético.
Exatamente. O respeito é a base de tudo, né?
O respeito é a base de tudo.
Você ainda conserva um pouco da língua, aprendeu a língua, você fala, ou não chegou a pegar dos seus pais?
Não, eu ainda não falo, né? Mas eu tenho o sonho de ler, escrever e falar. E essa escola da língua do povo Xoclém só tem ali no município de José Boaté.
Ah, perfeito.
Tem uma aldeia lá.
José Boaté.
José Boaté, norte do estado.
Você já foi lá visitar eles?
Ainda não, mas eu já entrei em contato, né? Porque é um cacique veio ali em casa, né? E hoje, né, eu já entrei em contato com a FUNAI, de lá. Assim, como é a forma de contato? Eu não escrevi, eu mandei o livro para eles, Pensamento de Xoclém. E ele já sabe que, chegando um livro com o nome Xoclém, ele já sabe que o Orleans existe.
E a sua casa? Não é uma oca, já falamos aqui, né? É uma casa tradicional. Mas o que, que você conserva como coisas importantes da sua história? Você trouxe aqui um colar, é isso? Né?
Esse aqui foi eu que fiz, né?
Você fez?
Eu que fiz, de frutas, né? É uma coisa que...
Ele é de sementes?
Sementes. É porque os povos originários, eles trabalham com isso.
Certo.
Né? Eu tenho um arco, tenho flecha, certo. Tenho uma lança, tenho um saiote. Né? Então...
Você está usando um cocar?
Cocar.
Aliás, o cocar existe de vários formatos. Né?
Vários formatos. Esse aqui veio de José Boaté.
Ah, perfeito.
Mas eu também tenho outro cocar, que é um guarani, que eu ganhei de presente da aldeia Tecuá Marangatu.
Aqui em Santa Catarina, qual é a região que mais tem indígenas? A região de Ibirama?
São todos concentrados lá.
Certo. Porque eu já vi alguns descerem. Uma vez veio uma família toda de ônibus aqui na rodoviária de Iruçanga. Eles saíram a vender produtos pela cidade, ficaram pouco tempo. Mas principalmente da Serra, Lages, daquela região do centro-oeste e oeste, tem bastante.
Tem bastante. Né? E, inclusive, né, ali em Cidade Orleans, enquanto chegam os indígenas ali os índios de Charrua, do Rio Grande do Sul, eu sempre estou lá conversando com eles. E também tive a oportunidade de conhecer duas aldeias, né? A aldeia Tecuá Marangatu, que fica ali em Maruim, né? Morro dos Cavalos, que eu fui visitar, depois voltei lá, fiquei 3 dias lá.
Ah, é?
Então, o difícil não é tu chegar, o difícil é tu sair.
Certo, perfeito.
Porque não adianta, já estar no DNA e pá, então a gente conserva, né? Eu tenho as minhas formas de identificar. Como? Deu de criança, eu pego, como é que eu faço? Né? Eu escrevo na roupa. cano na jaqueta. Certo. Aí eu procuro usar assim, no dia assim, um pouquinho quente, porque as pessoas vão notar. É algo, forma de chamar a atenção,
claro,
que ali tem um indígena. Uhum. Né? E não importa se as pessoas criticam ou não. O importante é eu estar, viver meu bem-estar e respeitando.
Qual é a melhor forma de ser identificado na rua? É usando o cocar?
É, o cocar.
O cocar, principalmente, é... Né?
É, inclusive, vou te mostrar aqui, ó, o primeiro cocar que eu comprei lá na, no mercado público, lá em Florianópolis.
Perfeito. É um crachá, é uma identificação.
E né? Daí eu comprei, usei, né? Aí eu dei para minha sobrinha. Aí, uma certa ocasião, eu estava subindo pelo asfalto, encontrei uma aranquã morta, né? Uhum. Tirei as penas da aranquã, fiz cocar e andava com aquilo ali. Uhum. Porque quando se coloca um cocar, né, há toda uma identidade.
Eu ia perguntar, o que representa o cocar, né? Usar o cocar, né? Evidentemente na cabeça, né? Mas qual é a representação, que valores você também procura passar para os outros? Né?
Coragem, respeito, simplicidade. Uhum. Né? E eu acho que isso aí mexe com uma história, né? Eu trato como choque cultural.
Uhum. Verdade.
Né? Porque no começo as pessoas riam, né? Mas depois elas vão entendendo.
Já riram de você?
Já. Mas só com...
Como é que você lida com isso?
Naturalmente. Porque são essas pessoas, né, com todo respeito, uhum, que elas vão ajudar a levar a minha cultura.
E é um processo para fazê-las entender um pouquinho. Demora,
sim,
um pouquinho às vezes, né?
Demora. Né? Então, eu escrevo na minha roupa, escrevo na minha capa de chuva, no capacete. Então, assim, ó, não tem como as pessoas não buscar essa história. Uhum. Mas só que, ao mesmo tempo, traz consigo a memória, né, o que aconteceu no processo de colonização.
Exato.
Porque é uma dor muito grande, que eu nem gosto de falar, porque é uma coisa que machuca. Uhum. Então, quando faço essas manifestações culturais, eu faço sozinho.
Certo.
Tive já a oportunidade de participar de um seriado de imigrantes italianos da RBS TV, uhum, hoje NSC. Uhum. Já fiz um teatro, né? Já desfilei em carro aberto lá. Uhum. Porque, além de mim, tinha uma senhora lá, que ela tinha a idade do município, que ancestralizou. Ela tinha idade do município, ela era da segunda geração e do povo Xoclen.
Eu acho que dói, né, um pouco ler na história esses termos pejorativos como bugreiros, por exemplo, que a gente já falou recentemente, né, quando o homem branco, vou dizer assim, chegou aqui da Europa e aí aconteceram esses conflitos onde tantos índios, indígenas, povos originários, como quiser, que a gente respeita, foram mortos. Né?
Uma coisa que eu vou dizer para o senhor, uma das coisas que o cocar mexe, que desperta, é que as pessoas, elas vêm e dizem assim, ó, ah, eu tenho um parente que era bugre, uma avó que era bugre. Uh-huh. Eu disse, não existe bugre.
Exato.
Existe indígena.
Exato.
Então, isso faz que a população indígena do próprio município cresça.
Exatamente. Graças a Deus estamos bem, bem mais evoluídos, né? Você é convidado para participar de movimentos culturais de Orleans também, né?
Ah, enquanto eu participo, eu participo da Câmara de Vereadores. Se vocês olharem lá, eu tenho várias. Quando eu uso a tribuna, eu já vou colocar identificando, né? Sim. Então, assim, é um processo lento, mas que é bem feliz.
É uma pessoa bem socializada e politizada também, né? Está sempre conectado com as coisas da cidade, né?
Assim, a gente procura, né, sempre, né, e também já tive uma participação, né, na Janela Furada, eu até vou citar o nome do Daniel Liberato Mazuco, nós fizemos um trabalho lá na Janela Furada, lá em UBC.
Uhum. Fique à vontade. Deixa eu ver essa outra publicação que você tem aqui também.
Isso aqui, né, a gente foi fazer um trabalho, ele fez uma música Aurora Xoclen, né. Então, assim, já tive aqui em Uruçanga, acho que duas vezes.
Uhum, uhum.
Duas vezes. Tem umas duas irmãs, não sei o nome dela, que faz aquele...
Manas Bonete. As então, Manas Bonetti.
Então, né? a gente, o dia que elas lançaram aquele abstrato, acho que é abstrato, não sei como se chama, eu estava ali com a representação dos povos indígenas, já estive na Casa Cultural.
Elas fizeram, elas fazem artes em mosaico, né?
É, mosaico.
Isso, exato.
E, então, a gente esteve ali já. Uhum. Então, assim, aos poucos a gente vai chegando, né? Quando cheguei aqui, estava chocado, as pessoas ficavam olhando, admirados, e do nada aparece um indígena. Porque hoje, infelizmente, a gente tem que afirmar que os povos originários estão deixando de usar o cocar na rua.
Certo.
Uhum. Então, isso aí é uma reversão de cultura.
Uhum. A pessoa com quem você vive hoje não é indígena, né?
Descendente também. Descendente também.
Isso é importante para manter a família, multiplicar, né?
Com certeza.
Como é que você se comunica com o sagrado? Falar um pouquinho de religião, de fé, de reflexão.
Na realidade, eu sou evangélico, né?
Olha que eu nem citei religião, porque a gente respeita a todos. Nós aqui somos da Igreja Católica, mas respeitamos a todos.
Eu sou evangélico, mas respeito todas as religiões. Uhum. Inclusive, a minha história com o sangue já começa desde criança, né? Foi o padre Genor que me batizou.
Ah, perfeito.
Né? Inclusive,
o padre Genor, o Monsenhor Genor, que lhe batizou.
Sim, sim. Né? E se o senhor observar, aqui nas bibliografias, está o nome dele.
Ah, você citou o nome dele também numa publicação?
Não, está aqui que de fato de pesquisa.
Ah, perfeito.
Fato de pesquisa. Então, a gente, né, fica feliz, né? Porque, do nada, para vocês que são jornalistas, eu considero uma profissão, saber que uma história tem a ver com a outra.
Exato.
Né?
Exato.
Isso é bom que está sendo transmitido para as pessoas conhecer. Tem um objetivo de as pessoas, né, quando se fala das questões indígenas, as pessoas pensam assim: demarcação de terra. As pessoas pensam.
É um assunto muito debatido hoje.
Mas
né?
Só que eu não tenho interesse nisso. Uhum. Não tenho. Porque uma coisa que não me mexe com a cabeça é bens materiais.
Uhum.
Então eu quero deixar bem claro. Para as pessoas, né, que estão ouvindo, que eu não tenho interesse nesse tipo de coisa.
Uhum.
O que eu quero mesmo é viver a minha cultura, viver em paz consigo mesmo.
Uhum.
Né?
Ter uma boa relação com todos.
Uma relação com todos.
É.
Então, a gente tem que deixar isso claro para não colocar dúvidas.
Eu não sei como é que eu comunico ou expresso isso, mas é provável que ainda existam pessoas que, ao ouvir falar de indígena, achem que aquilo representa alguma ameaça. Não é? O Vanderlei não é ameaça para ninguém,
nem um
familiar dele, nem um descendente, nem um parente. Não é?
Né? E, inclusive, né, eu já entrei em contato, né, sobre a questão indígena do lado de José Boté, porque o presidente da Câmara de Vereador de José Boté é um indígena.
Ah, o presidente da Câmara de José Boté
é
uma cidade que tem uma história muito
complexo,
assim, extensa, né?
Complexo também, né?
Exato.
Chegou uma situação que o prefeito proibiu de falar a língua, né? Mas eu ignoro essas coisas aí, porque tem que deixar de lado. Tem coisas que nós temos que deixar de lado, né? Uns 20 e poucos dias, eu fiz uma manifestação cultural, eu não fiz. Né? Escrevi uma placa, né? E coloquei no portal da entrada da cidade, né? Coloquei. Mas no outro dia eu fui lá e avisei a Câmara de Vereadores, porque eu não faço nada escondido.
Uhum.
O meu objetivo é fazer e comunicar aos órgãos oficiais, para eles ficarem cientes que é eu que estou fazendo.
Você ouve música? Que tipo de música você... Não sei se você ouve, mas que música que você ouve, né?
Eu acho a música raiz.
Música raiz.
A música raiz, ela ainda predomina.
Perfeito.
Porque a maioria das músicas são baseadas em fatos reais.
Uhum. Uhum. Mas que tipo de música exatamente? A música que tem relação com a cultura indígena?
Também tem, né?
A música popular brasileira também?
Não, popular eu não gosto muito,
não.
Né? Porque hoje a música popular, ela fala palavrões.
Perfeito.
Inadequadas.
Exato.
Mas a música raiz, como a música de viola, violão, essas Nossa,
perfeito. Muito... Viola, gaita, música pura, que tem uma história brasileira bonita, sim. Né? Legal. O que, é que você come? Alguma... É uma pergunta, né, bem pessoal, né? Mas você come algo que tenha relação também com a culinária indígena? Você prepara, aprendeu alguma coisa nessa linha, não?
Não, ainda não, não. Porque aí precisa, para fazer uma culinária indígena, ela precisa ter uma pessoa que faça.
Certo.
Mas lá no Morro dos Cavalos, eu provei dessa culinária, né?
Uhum.
É, batata doce... Com milho ralado. Doce,
claro.
Depois botar numa panela, só que eu não vi terminar, porque eu fiquei conversando com os pessoal lá. Depois é uma comida muito forte.
Eles plantam, né?
Plantam.
O indígena sempre se alimentou muito de raízes e de caça no passado, né? Hoje a caça, eu acho que com as cidades tão evoluídas, não sei se a caça ainda é uma prática.
É, talvez em grandes aldeias.
Aham.
Em grandes aldeias, né? Mas, assim... É uma coisa muito interessante que quando eu fui a primeira vez lá em Morro dos Cavalos, ao voltar, eu falei uma língua que eu não falo.
Ah, é?
Até hoje eu não consegui entender.
Uma inspiração?
Não sei.
Você foi de carro ou de ônibus?
Fui de ônibus.
De ônibus.